Bem-vindos ao rescaldo do Sporting Benfica, do jogo da 17ª jornada da Liga NOS. Connosco hoje vamos ter, para analisar o jogo, o Marcos, em direto da Alemanha, e o Yoko, em direto, provavelmente, do Barreiro. Eu vou estar a conduzir o programa. É um projeto do Benfica Independente. Aproveito já para agradecer a todos aqueles que já subscreveram o Patreon. Muito obrigada a todos pelo vosso apoio. É fundamental para continuarmos a crescer e a dar conteúdos a toda a gente que é do Benfica e que, como nós, vive para o Benfica. Avança.
Que é tua, Magda?
Ora bem, então estamos aqui no rescaldo do Sporting Benfica, que acabou há poucos minutos, depois de daqueles descontos de loucos. Marcos, como é que viste o jogo? Achas que o Benfica entrou assim na expectativa depois de saber o resultado do Porto da derrota em casa? O que é que achas que se passou naquela primeira parte para o Benfica não conseguir ter ido para intervalo a ganhar?
Olha, para já eu estou fora de mim, é um bocado complicado dizer alguma coisa decente, porque tivemos uma sexta-feira que correu, foi uma maravilha. Eu vi o jogo do Porto em direto e na televisão e sinceramente nunca acreditei que o Braga podia vencer no Porto. De resto, o Benfica. Eu acho que fizemos uma exibição, se pode dizer, serena, foi fácil de ver que temos melhor equipa do que o Sporting. Mesmo assim, na primeira parte, o Sporting teve melhores ocasiões para marcar. Neste sentido, o empate ao intervalo foi justo. Mas quando se vê os cento e tal minutos que em suma se jogou, acho que não há dúvidas que o Benfica foi um justo vencedor desse jogo. E repito, é um bocado complicado agora ter uma análise assim muito sensata, porque eu estou simplesmente super feliz e acho que a cereja em topo do golo hoje foi o golo do Rafa, que foi um hino ao futebol.
É verdade, aquele segundo golo de Trivela é espetacular. Yoko, boa noite.
Olá, viva Marta. Olá,
para
Marcos.
Ti, pergunta. Pergunta para ti. Ontem, quando falámos aqui um bocadinho de antever o jogo de hoje, achavas que o Rafa ia saltar do banco e resolver o jogo?
Não. Não pensava mesmo isso. Aliás, até pensei que o Rafa nem chegasse a ser opção, porque pronto, é um jogo com muito mais dinâmica, muito mais rápido, e pensei até que o Lage não o quisesse já expor a este ritmo de jogo.
Achas que o Lage guardou o Rafa para o Sporting?
Eu agora... acredito que sim.
Faz a falar.
Sim, agora acredito que sim. Acho que foi uma das grandes jogadas do Lage. E é assim: o Rafa entra naquele clube dos jogadores míticos, né? Bizou em Alvalade. Daqui a uns anos vamos estar a falar do jogo que quebrou e que tu bem referias ontem, que havia um empate nos jogos neste estádio de Alvalade, havia um empate a 32, não é? 32 vitórias para cada lado, e o Benfica então conseguiu fazer a 33ª vitória. Rafa vai ficar sempre marcado, e se alguém merecia, era ele. Vem de uma lesão, sabemos que é uma altura sempre complicada para os atletas, até a nível mental, e a forma como ele festeja, vai festejar ao banco, e no final do jogo, vi ele abraçado, a equipa médica, também nota-se ali um espírito de grupo que vai muito além das quatro linhas. A mim fiquei mesmo muito satisfeito.
É verdade, eu também estive a ver os minutos finais e o pós-jogo, a equipa a agradecer aos adeptos e a comunhão dos adeptos com a equipa técnica. Notava-se que o trabalho tinha sido bem feito e é realçar que o Laje, desde que entrou para o comando do Benfica, ainda não perdeu nem empatou em jogos fora. Ou seja, continua aquela veia vitoriosa dos jogos fora do Benfica com o Laje, e o que nos dá vantagem hoje com esta vitória sobre o Sporting, temos 19 pontos de avanço do nosso eterno rival, certo?
É verdade, 19 pontos, já cavámos um fosso para eles, felizmente, e como o Marcos bem dizia há pouco, foi uma grande sexta-feira, com o Porto também a perder pontos, portanto, se há um mês atrás parecia que havia aqui uma espécie de uma crise, não é? Estava ali tudo com um bocadinho de receio, o Benfica estava a jogar pouco.
A verdade é que o Benfica, apesar de jogar pouco, foi ganhando. E três pontos, às vezes.
Epá, pois, eu dizia em tons de brincadeira, num dos Vox Pops que nós fazemos no final dos jogos no Estádio da Luz, que deixaria estes resultados, deixavam um Petrapatónio orgulhoso. Mas isto é no bom sentido, porque não dá para jogar bem sempre. E tu na tua tabela de prioridades, a primeira é sempre a ganhar. Não é?
Claro.
Pá, e depois, se conseguires conciliar o jogo bonito, um bom jogo, um jogo com classe, e outra coisa. Hoje, por exemplo, sou da opinião que o Benfica foi sempre, ok, na segunda parte está ali 10, 15 minutos em que o Sporting é ou 10 minutos em que o Sporting é um bocadinho superior. No entanto, eu fico com a ideia que o Benfica não quis meter aquela sexta velocidade, não é? E eu brincava no Twitter há pouco, parece que o Benfica não quis meter aquela sexta velocidade, porque o Benfica entra na segunda parte e baixa as linhas de pressão. E quando baixa as linhas de pressão, não é? Que é aquela primeira pressão ali muito próximo da área do Sporting, permite ao Sporting avançar no terreno. E foi daí também que eles começam a ganhar um pouco de espaço para criar oportunidades. Isso. E na primeira parte o Benfica não permitiu isso, não é? Na primeira parte o Benfica foi muito, não quero dizer avassalador, porque quer dizer...
Não, aquela, foi mandão.
Foi mandão, exatamente.
Muito bem. Marcos, irei um bocadinho ao encontro das palavras do Sérgio. Na segunda parte, achas que o Benfica teve ali aquele período que acusou um bocadinho o jogo de terça-feira? Ou achas que o Benfica esteve bem preparado fisicamente?
Bom, fisicamente acho que estão bem preparados e o jogo foi na terça-feira. Nós temos que ter uma equipa que é capaz de jogar terça e jogar sexta-feira outra vez. Acho que acusaram um bocado aquela confusão que havia com a interrupção logo no início do jogo, como os foguetes todos que foram lançados para o relevado, mas isso obviamente, esse interregno tiveram as duas equipas, mas de facto o Benfica acusou mais, precisaram 15 ou quase 20 minutos para se recompor, mas depois...
Marcos, só um bocadinho, se calhar tenho a oportunidade de falar com o Luís Cristóvão, o jornalista da Antena 1 e que esteve a fazer o jogo em Alvalade, se calhar era importante nós ouvirmos a análise dele a este jogo. O que é que vocês acham? Vamos a isso?
A mim parece muito bem. Parece? Seja bem-vindo, Luís.
Luís, estás aí?
Avança.
Estou sim, estou a ouvir-te.
Olá, Luís.
Olá, Luís.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Olá, Luís, boa noite.
Luís, estás ainda no estádio de Alvalade, presumo eu, não é?
Sim. Acabado de sair da emissão da Antena 1, ainda aqui nas bancadas.
Bancadas
já praticamente vazias.
Só o resto dos adeptos do Benfica, não é?
Também já estão de saída.
Já
só na bancada, portanto... No primeiro anel é que ainda restam alguns adeptos que estão agora a sair também.
Ok. Luís, primeira pergunta. Quem foi para a Antena 1 o homem do jogo?
O homem do jogo foi Gabriel. A figura Rafa, pela forma como muda, digamos assim, o resultado, mas o homem do jogo foi Gabriel, aquele que, na minha opinião, acabou por ter uma exibição mais consistente e que nos vários momentos do jogo acabou por ser aquele que mais terá contribuído para a superioridade do Benfica neste derby.
Oh, Luís, pelo que construiu ou pelo que destruiu?
As duas coisas. Muito importante no momento defensivo, jogador fundamental naquela que foi a pressão durante a primeira parte do Benfica e que criou muitos problemas ao Sporting, mas também depois muito importante na forma como conseguia sair com bola ou fazer sair com bola à equipa. Yeah. Creio que Gabriel hoje mostrou aqui bem, um pouco mais livre do que costuma ser quando joga às seis, mas mostrou aqui bem a sua capacidade e, na minha opinião, acabou por ser ele o homem do jogo.
Luís, tu escreviste no Twitter que a grande diferença da primeira parte para a segunda foi que o Benfica baixou um pouco as linhas de pressão. Achas que foi essa? Foi a grande diferença da primeira para a segunda parte?
Sim, é claro que o Sporting cresce muito na segunda parte, dando maior ênfase a Wendel na primeira fase de construção, algo que tinha experimentado a espaço na primeira parte, mas aí com o Dumbiá a aparecer mais vezes e a cometer até alguns erros, que era o Dumbiá, que era o Ilori, a cometer alguns erros nessa saída de bola, que acabou por dificultar mais esse trabalho do Sporting. Mas esse baixar das linhas de pressão do Benfica foi também muito importante naquela que acaba por ser a gestão do encontro e que o próprio Bruno Lage depois acabou por explicar na flash interview. Falou em gestão do esforço, falou em gestão daquilo que era também a equipa que vinha de um jogo da taça na passada quarta-feira, e creio que aqueles 20 minutos em que o Sporting acaba por estar claramente por cima do Benfica no início da segunda parte, passam por ser 20 minutos em que o Benfica, abdicando de pressionar tanto, perde também a capacidade de ter bola. E depois o que marca a passagem desse momento para o momento seguinte em que o Benfica volta a controlar um pouco o jogo é aquele momento em que o Vlaco Dimos recebe assistência. O jogo está ali parado também cerca de um minuto e pouco para o guarda-redes do Benfica ser assistido, e a partir daí voltas a ver o Benfica a ter bola e a partir do momento em que tem bola tira um bocadinho a capacidade do Sporting de ser mais forte. E acabou também com a entrada do Rafa uns minutos depois, entrar o homem que acabou por ser definidor da superioridade dos encarnados.
Nós falávamos aqui entre nós que também esta pequena superioridade que o Sporting teve nestes tais 15 minutos também foi um bocadinho... o Benfica acabou por ser um bocadinho... O Benfica parece que desligou-se ali um pouco do jogo. Ficaste com essa ideia? Eu acho que mesmo que o Sporting... Não é só o baixar as linhas de pressão, mas o Sporting superiorizou-se apenas porque o Benfica abrandou.
Não, apenas não diria. Agora, aconteceu essas duas coisas. O Sporting vem para uma segunda parte claramente a querer marcar a diferença em relação àquilo que tinha acontecido na primeira parte, que acabou por ser dominada, apesar de até ter tido as duas melhores oportunidades para marcar, foi claramente dominado pelo Benfica na primeira parte. Vem à procura de marcar essa diferença e claramente o Benfica desmobilizou um pouco. Ou seja, há ali assim um ou dois momentos no início da segunda parte, ou seja, não no início da segunda parte, mas no pós-momento das tochas, em que o Benfica ainda procura, o Vinícius e o Chiquinho sobem, mas o meio-campo não acompanha, portanto havia ali claramente uma indicação para que a equipa não subisse tantas linhas, e a partir daí percebes que o Benfica tenta controlar um pouco mais atrás, ainda que esse controlar mais atrás acabou realmente por fazer com que o jogo lhe escapasse um pouco das mãos.
O Chiquinho também acaba por ficar um bocadinho, parece que passou ali um bocadinho ao lado do jogo. Ficaste com essa ideia, não?
Acabou por ser, se calhar, um jogador que sentiu mais esse baixar da pressão do Benfica, porque se calhar estava a evidenciar-se mais no momento sem bola, na primeira parte. Ou seja, foi um jogador muito importante nessa capacidade de pressão que o Benfica foi impondo, e quando o Benfica baixa as linhas perde-se um bocadinho, apaga-se um bocadinho do jogo, e depois obviamente vai pesar bastante nas próximas semanas o facto de, depois de um apagamento de Chiquinho, Rafa entrar e marcar dois golos, não é? Claramente Rafa neste momento passa a ser uma grande opção para segundo avançado. Se era o segundo avançado que o Benfica ainda estaria a olhar também para o mercado, a pensar se iria atacar ou não.
Aquela espécie de João Félix, não é?
Sim, exatamente. O jogador que faça este papel que Chiquinho está a fazer, mas com uma capacidade que Rafa também tem para fazer, e como serve, ganha o lugar de alguma maneira do lado esquerdo, Rafa poderá agora competir com o Chiquinho para essa posição que o ano passado João Félix fez na segunda volta, e que é claramente aquela em que o Benfica precisava de ter mais alguém. Neste momento, Rafa pode ter opção para essas duas posições, E, portanto, há aqui sim também uma riqueza do plantel do Benfica, que acabou por ficar evidente na forma como, numa semana com três jogos, Bruno Lage foi conseguindo gerir e sair a ganhar nos três.
Luís, muito obrigado, meu amigo. O resto, uma boa noite de trabalho e um abraço para toda a equipa da Antena 1. Obrigadinho pela tua participação, meu amigo.
Um abraço para vocês.
Vá, um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau,
tchau. Tchau. Marcos, desculpa ter interrompido, mas...
Foi uma boa pausa, é fantástico, temos o Luís aqui no programa.
Sim, sim, houve essa oportunidade, pá, por isso é que peço-te mais uma vez desculpa, mas acaba o raciocínio. Ouviram as declarações? Deu para ouvir bem, não é?
Sim, sim.
O que é que acharam também desta ideia que o Luís passou aqui?
Eu acho que... A análise do Luís não há muito a acrescentar. Queria retomar um bocado do que tivemos a falar antes em relação a Rafa, porque, reparem, o Rafa esteve lesionado durante muito tempo, se a memória não me falha. Ele jogou o último jogo em finais de setembro. E, como todos sabemos, não é fácil reentrar no jogo, principalmente com a importância que a partida, o derby no estádio de Alvalade tem, e ainda por cima sabendo que o Porto perdeu antes, que no meu ver ainda aumentou a pressão, porque todos sabiam o que uma vitória hoje podia significar. O Rafa é um artista sensível e da maneira como ele entrou hoje foi inimaginável. Não, fico tão feliz com a prestação dele. Acho que, de uma certa forma, estamos a viver um momento histórico, porque estamos no final da primeira volta do campeonato e estamos com 48 de 51 pontos possíveis de conquistar. Isto são números e, independentemente que estamos a falar de exibições do Benfica mais ou menos bem conseguidos, eu não estou, obviamente, sempre livre de não criticar as exibições do Benfica, mas são números absolutamente inimagináveis. Estamos a falar de 48 pontos e, como tivemos a falar antes do Sporting, o Sporting, li há pouco e achei graça, já não é adversário nessa luta pelo título, já sabíamos antes, mas o que li, isso gostei imenso, o atraso do Sporting neste momento ao Benfica é superior ao número de campeonatos que ganharam.
Pois.
São 19 pontos contra 18 pontos pela contagem oficial.
Por acaso também não sabia dessa informação.
É daquelas coisas que só acontece ao Sporting.
Olha, vou tentar ligar aqui ao Nuno Picado. Será que ele... a ver se ele nos atende. Ele mandou-me aqui mensagem para perceber como é que estava também o ambiente entre os benfiquistas, que já estavam a sair do estádio, conforme o Luís Cristóvão nos estava a dizer. Mas, Nuno, estás aí, não?
Estou.
Estás, Nuno?
Estás a ouvir-me?
Estamos a ouvir-te. Nuno, como é que está o ambiente aí entre a malta?
Está tranquilo, está tranquilo, que é um bocado estranho. Estamos todos cá fora já à espera para andar, para ir para o estádio. E, epá, mas isto ainda não estávamos aqui a comentar entre nós. Isto parece que ganhar em Alvalade já não é nada especial. Está aqui, está tranquilo.
Já se torna banal.
É, missão cumprida, pronto, está feito, agora voltar para casa, isto já não é como antigamente, que havia assim uma situação para ganhar aqui.
Nuno, com que ideia é que ficaste no estádio, com que ideia é que ficaste do jogo? Que análise é, uma análise um bocadinho rápida, o que é que fazes, o que é que tiras do jogo?
Opa, até achei estranho a maneira como o Sporting entrou em campo. O Sporting até parecia na primeira parte que não estava a pressionar muito. Achei que faltou ali alguma continuação do Benfica para aproveitar isso. felizmente o Rafa entrou, se calhar entrou um bocadinho tarde demais, mas a partir do momento em que o Rafa entrou e começou a aproveitar aquele espaço que eles estavam a dar ali nas costas do Vinícius, que até esse momento não estava a ser aproveitado, e eles deram-nos esse espaço o jogo inteiro, o jogo ficou resolvido, bem, mas nós andámos ali à procura disso durante 60, 70 minutos. A sensação com que eu fiquei, honestamente, é que o jogo se arrasta para um 0-0, assim, sem sabor. Pá, felizmente, o craque Rafa entrou em campo, né? Resolveu a coisa.
Nós estávamos aqui a comentar há pouco da exibição, da grande exibição que o Gabriel fez. Não sei se ficaste com essa ideia aí ou tens uma opinião contrária.
Sim. Mas, olha, eu agora vou passar aqui debaixo do viaduto, é possível que esteja mais verdadeiro.
Não, tranquilo.
Sim, o Gabriel no passe nos dias a Gabriel, que nós já vimos, mas ele foi crescendo durante o jogo e se marcou um amarelo um bocadinho estranho, pelo menos a bancada era uma pesquisa.
Sim, mas é bem dado.
Mas ele fez um grande jogo, aliás, ele está na lista dos melhores atletas do tempo. Bom, não sei se estão a ouvir, agora sim é a festa.
Nuno, nós vamos continuar aqui a nossa conversa entre os três. Opa, obrigadinha por teres entrado aqui na nossa conversa. Está bem?
Estou aí.
Viva o Benfica.
Um abraço a todos.
Um abraço. Tchau, Nuno.
Tchau, beijinho.
Tchau.
Um abraço, Nuno.
Tchau, Marcos. Um abraço.
Magda, continua.
Bem. Nós estamos a ouvir um bocadinho do áudio da festa dos nossos adeptos a sair de Alvalade.
Sim.
Penso que agora vamos deixar este teaser para as pessoas que nos vão ouvir nas plataformas amanhã. E se quiserem ouvir o resto da nossa discussão sobre o jogo, amanhã ou nas próximas horas estará disponível no Patreon. Portanto, até à próxima e fiquem atentos. E sigam-nos no Patreon, é muito fácil de subscrever e nós agradecemos bastante.